CBN Amazônia, voltamos com Pautas do Dia, agora com a nossa coluna Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro, que já está devidamente posicionado e que vai falar hoje, vai tratar de um assunto interessante, a suspensão do julgamento da pejotização no Supremo Tribunal Federal. Rômulo Pinheiro, muito bom dia.
Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos, e é claro que a gente, quando vem aqui, todas as quartas, sempre se preocupa em trazer um tema que passa por aqui com Brasília, mas que tenha a ver com o dia a dia do cidadão. É claro que tudo que se passa aqui vai ter um reflexo com o dia a dia do cidadão, mas algumas coisas são mais imediatas que outras. E essas são as situações, Ronaldo, que a gente procura trazer aqui para o nosso ouvinte. Porque o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, na verdade, na segunda-feira, foi que o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações em andamento que discutem a legalidade ou não de contratações através do sistema de pessoas jurídicas. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte aqui, muitas pessoas, a partir da reforma trabalhista de 2017, passaram a ser contratadas de uma outra forma, ou seja, uma alternativa à contratação pela CLT, e a pessoa se transformava, ou seja, aquele anterior empregado se transformava em pessoa jurídica, em microempreendedor individual, e essa forma de contratação passou a ser direta com o empregador. O que se discutia antes era terceirização, quando uma empresa contratava uma outra empresa que já trazia os seus próprios funcionários para trabalhar ali naquela primeira empresa. Passou, então, a se ter uma contratação direta entre o empregador e o antigo funcionário, empregado, colaborador, que virou, então, uma pessoa jurídica. E aí, os contratos ficaram entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Claro que essa chamada pejotização, ela é muito importante para alguns setores da economia que demandam aí serviços mais especializados, serviços na área de tecnologia, em geral, na área da medicina, até mesmo na área do direito, em alguns casos. Mas, Ronaldo e amigos da rádio, o que acontece sempre é que muitas e muitas empresas, também olhando para um lado econômico, resolveram contratar pessoas jurídicas para as atividades em que havia uma relação de emprego e não uma relação de contrato por pessoa jurídica. Então, é aquela circunstância, porque se contrata-se alguém por pessoa jurídica, você vai afastar aqueles direitos trabalhistas que você tem aí como carteira assinada. Então, 13º, férias proporcionais, etc. Isso não é pago porque você está tendo uma relação de duas pessoas jurídicas. E aí, Ronaldo, uma inundação de ações chegaram lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque aqui na primeira instância, segunda instância, na Justiça do Trabalho, várias pessoas reclamando que eram contratadas como pessoas jurídicas, mas que na prática eram colaboradoras, funcionários, empregados daquele empregador. Então, a diferença essencial é o seguinte: se você tem duas pessoas jurídicas para que não se paguem as verbas trabalhistas ou rescisões trabalhistas ou os direitos e garantias trabalhistas, por outro lado, esse empregador não pode exigir algumas coisas que se exigia do antigo empregado. Por exemplo, a questão de horário, a questão da subordinação direta, uniforme, outras regras, ou seja, se vai flexibilizar o contrato, também essas obrigações também são flexibilizadas. Mas, Ronaldo, na prática, a gente percebe que não é isso que acontece. Em muitos casos, algumas empresas passaram a contratar nesse sistema de pessoas jurídicas, mas mantendo as exigências da pessoa do empregado como anteriormente, como exigência de ponto, exigência de horário, uso de uniformes, a exigência de outras circunstâncias que, na verdade, são relações de emprego via carteira assinada, via CLT. Então, essas fraudes acontecem todos os santos dias. Empresas que contratam por PJ, como PJ, mas querem exigir obrigações como de subordinação de emprego, e isso gerou uma inundação de ações lá no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, e isso repercutiu também no Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, ao ponto de, pela primeira vez, Ronaldo, em vários anos, o número de ações de reclamações trabalhistas superou os das demais ações aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o número de ações cíveis, criminais, foi superado em até 42% pelo número de reclamações trabalhistas. E o ministro Gilmar Mendes já havia dado decisão. O próprio Supremo tinha dado decisões pela legalidade desse tipo de contrato. Mas veja qual é o ponto central. Agora, ações que estavam em andamento discutindo essas relações estão suspensas, paralisadas, para que o Supremo, analisando um caso, que a gente vai chamar de paradigma, esse caso sirva de modelo para todos os outros. Ou seja, aqui a gente chama de repercussão geral. Esse caso que vai ser julgado vai ser de modelo para todos os outros que discutem essa relação de trabalho ou de relação PJ. E aí, Ronaldo, o que é muito importante a gente perceber? O que o Supremo vai decidir, está a ponto de decidir? E olha, quando eu digo a ponto de decidir, na verdade, talvez lá para o ano que vem, porque pelo andar da carruagem aqui no Supremo Tribunal Federal, isso não deve ficar para esse ano, prejudicando muitas pessoas que têm ações em andamento e agora terão que aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o primeiro ponto é saber quem que vai julgar esse tipo de ação, se é a Justiça do Trabalho, ou se é a Justiça Comum, ou se é o próprio Supremo. Aqui vai uma aposta, a gente nunca deve fazer isso, mas reconhecendo aqui o perfil dos ministros da Corte, geralmente, acredito eu que eles vão, na verdade, optar pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para decidir isso. Mas também vão discutir se essas regras são válidas ou não, ou seja, se esse modelo de contratação é válido ou não, e também pelas decisões recentes do STF, a gente tem uma previsão de que isso vai ser consolidado como válido, ou seja, esse modelo de contratação por pejotização vai ser considerado lícito, legal, já que é uma situação na qual está consolidada aqui no país. Mas o grande X da questão é o seguinte, meu caro Ronaldo, o STF vai decidir também para quem cabe esse tipo de prova, ou seja, quando eu trabalho em uma função X como PJ, contratado como PJ, mas estou sendo exigido e cobrado como um funcionário, como um trabalhador com vínculo empregatício, quando eu for buscar essa questão lá no, na Justiça, se por acaso quem é que tem o dever de provar que está nessa relação como trabalhador ou como PJ, se esse dever é meu de propenso funcionário empregado ou se essa obrigação de provar que é PJ, se ela é da empresa que contrata. Mas, e aí, para finalizar, Ronaldo, eu entendo uma coisa que é muito importante o resultado desse julgamento, até para as questões econômicas que virão, porque as empresas vão escolher ou não, se isso foi reconhecido como ilegal, talvez não contratar via sistema PJ, mas a tendência no Supremo Tribunal Federal é muito provar pelo reconhecimento dessa licitude, ou seja, da possível contratação, só fica a dúvida aí de quem vai ter a obrigação de provar aquilo que alega, e aí essa é a única incógnita que resta, mas o caminho para ano que vem, talvez, ou final do ano, é que se reconheça a licitude dessas contratações e que se mantenha o julgamento lá na Justiça do Trabalho para reconhecer ou não esses vínculos empregatícios.
Rômulo, muito obrigado pela sua participação aqui na coluna Conexão Brasília. Até a próxima semana.
Forte abraço, até a próxima quarta.
11h30, repórter CBN chegando, a gente volta já.